Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Alexandre Porto.
Estamos começando mais um Palavra de Especialista, hoje discutindo um assunto importante para a saúde, o consumo de gorduras trans. Nossa convidada hoje é a pesquisadora da Universidade de Brasília, Paula Bagno, que durante o mestrado em nutrição pesquisou se as embalagens estão informando de maneira correta as quantidades de gorduras trans contidas nos produtos. Doutora Paula Bagno, bom dia, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Alexandre, obrigada pelo convite.
Primeiro, para o nosso ouvinte entender melhor esse assunto, por que que é importante ter cuidado no consumo dessa substância e o que que vem a ser as gorduras trans?
Bom, a gordura trans, ela é uma gordura produzida industrialmente, tá? Com a finalidade de ser acrescentada nos produtos, uma vez que ela aumenta a vida de prateleira desse produto e confere também uma maior consistência, uma maior plasticidade a alguns alimentos. O cuidado com a gordura trans, ele deve existir porque essa gordura, ela aumenta o colesterol total, aumenta a fração ruim do colesterol e, além disso, ela diminui a fração boa do colesterol, entre alguns outros efeitos que ainda estão sendo estudados.
Certo. Agora, é correto dizer que a gordura trans é o mesmo que a gordura vegetal hidrogenada? Seria apenas um outro nome?
Não são a mesma coisa. O termo correto não é não. Mas a presença de gordura trans, ela pode ser, na maioria das vezes, identificada num alimento pela presença também da gordura vegetal hidrogenada, tá? A gordura vegetal hidrogenada seria o ingrediente em si utilizado na produção desses alimentos. E a gordura trans já seria um termo mais químico, né? Mais técnico, mas um está associado ao outro.
Tá certo. Então, alguns produtos, para que tenham uma cremosidade, eles precisam dessa gordura trans. Por exemplo, a margarina.
Isso, exatamente. A margarina, os biscoitos, né? Aquela crocância. Normalmente, a indústria, ela vai lançar a mão desse produto, né? No caso dessa gordura. E para que ela tenha características de acordo com a que ela deseja conferir ao alimento. Se é mais cremoso, é mais endurecido.
E como a senhora falou, isso também aumenta o prazo de validade do produto, seria isso?
Isso, a gordura trans, ela é uma gordura mais estável à oxidação. Então, em relação, por exemplo, a outros óleos utilizados em alimentos, ele vai sim trazer essa qualidade de aumentar a vida de prateleira, né? Mas, em relação à saúde, isso não vem a ser uma qualidade.
E é disso que a gente vai começar a falar agora, porque aqui no Brasil as empresas estão obrigadas, desde 2006, a colocar no rótulo dos produtos a quantidade de gorduras trans, não é isso?
Isso, a resolução, na verdade, ela é de 2003 e foi dado um prazo para que as indústrias adaptassem, né, as embalagens até aí 2006. Então, realmente, o esperado era que essa informação já fosse a correta, né?
Uhum. A sua pesquisa lá do mestrado em nutrição da UNB concluiu que as indústrias não estão informando corretamente o consumidor.
Nem todas, né? Foram analisados cerca de 84 produtos, tá? E desses 84, 43% desses itens, eles apresentaram informações que eram discrepantes, né? Entre as análises e rótulo. Então, tem esse outro percentual de adequação.
Quer dizer, é um percentual alto, hein? 43%, quase metade?
Exatamente. O método de análise utilizado no nosso, no meu trabalho, ele foi um método um pouco mais específico do que aquele normalmente é utilizado pelas indústrias. Mas mesmo tentando equiparar, só para explicar um pouquinho melhor, essa diferença entre métodos, ela está relacionada à quantidade de gordura extraída do alimento. Considerando que o método utilizado pela indústria, ela extrai uma quantidade um pouco menor, então o conteúdo de gordura trans também poderia ser um pouco menor. Diminuindo esse percentual que normalmente existe de diferença entre os dois métodos, para que a gente possa fazer uma comparação mais igual, né? Esse percentual de 43%, ele cairia para 20%. Ainda assim, um percentual significativo dentro de um total de 80 produtos, né?
E qual seria a estratégia que a indústria usa para poder fazer com que essa discrepância, essa diferença entre o que está no rótulo e o que está efetivamente no produto seja menor? É o quê? É uma tática de medir a porção de uma maneira diferente? Como é que seria essa estratégia que a indústria vem utilizando?
A regra para rotulagem, ela permite que uma quantidade menor ou igual a 0,2 gramas de trans por porção do alimento seja declarada como inexistente, ou seja, conteúdo zero ou não contém. Tá? Esse 0,2, em princípio, ele pode parecer pequeno, mas se a gente considerar que a Organização Mundial de Saúde ela orienta um consumo menor que 1% do total de calorias ingeridas num dia, então, significando que, por exemplo, numa dieta de 2 mil quilocalorias, esse consumo de gordura trans deveria ser ali em torno de uns 2 gramas. Tá? Então, esse 0,2 para essa meta de 2 gramas, ela vai ser representativa. E essa falha é exatamente relacionada ao fato de esse 0,2 ser referente à porção e não ao conteúdo total do alimento que é comercializado na embalagem. Por exemplo, um pacotinho de salgadinhos e snacks. A informação nutricional ela é referente a uma porção de normalmente uma xícara daquele salgadinho. E aí vem a pergunta, quem abre um pacote de chips para comer só uma xícara?
Então, a lei considera que até 0,2 gramas por porção pode se considerar inexistente. Então, eles aproveitam isso.
Então, naquela porção, realmente, não é que o rótulo está mentindo, mas ele está utilizando essa brecha que permite a ele que declare como zero. Uhum.
E existe até um outro problema, por exemplo, parece que um dos produtos que apresentaram maior índice de gordura trans é aquela massa para bolos. E você nunca usa ela sozinha, né? Você acaba fazendo a cobertura, usa leite condensado, usa outros produtos, isso acaba se somando e o consumidor não tem como
ter essa precisão da quantidade que ele vai estar ingerindo no produto pronto, né?
Uhum.
Exatamente.
Então, seria uma das providências necessárias, seria regulamentar melhor a forma de colocar essa quantidade de gorduras trans, por exemplo, pela quantidade total do produto, seria mais ou menos por aí?
Olha, o que eu defendo, Alexandre, é que mesmo o 0,1, o 0,2, ele seja colocado no rótulo, tá? A definição de uma porção seria, sim, uma das alternativas. Mas hoje ela fica em função realmente da indústria definir qual porção que vai ser rotulada para o alimento que ela vai vender. Mas eu acredito que ele poderia ainda assim ter essa margem, ou então, como você mesmo colocou, ser definida, esse alimento vai ter que ser rotulado por todo o fabricante como tanto. Ou então realmente, e além disso, quer dizer, acrescentar, sempre informar, por menor que possa ser a quantidade de gordura trans existente, que ela seja declarada no rótulo.
E quais seriam os produtos que a sua pesquisa colocou como os grandes vilões, assim, os que apresentaram a maior quantidade dessa gordura trans?
Olha, dos alimentos analisados, as margarinas hidrogenadas e os biscoitos recheados e essas misturas para bolo em pó foram os que apresentaram maior teor de trans.
Certo. Um teor, assim, que a pessoa come um pouquinho e ela já ultrapassou muitas vezes aquele limite que você comentou da Organização Mundial de Saúde?
Isso. Uma outra problemática aí da gordura trans, Alexandre, é que existe uma grande variabilidade no conteúdo dessa gordura de marca para marca do alimento. Tá? Então, assim, para algumas das marcas analisadas, por exemplo, de biscoito, uma quantidade pequena consumida já poderia sim atingir esse valor recomendado, né? Assim, de orientação. E já para algumas outras marcas que realmente estão um pouco à frente no sentido de já terem procurado retirar esse componente do alimento, aí teria uma condição mais saudável, né? Você só alcançaria essa quantidade no dia com a ingestão de outros alimentos também contendo trans.
Só para o nosso ouvinte aí ter uma ideia do dia a dia prática, como é que seria, por exemplo, alguns biscoitos, que tipo de quantidade você na sua pesquisa detectou que já a pessoa já ultrapassaria em muito essa cota limite aí recomendada pela Organização Mundial da Saúde?
Olha, para alguns biscoitos, cerca de 3 a 4 unidades já atingiria essa quantidade.
Imagina a pessoa que senta diante da televisão e devora um pacote inteiro, então.
E vai um pacote inteiro, fora vários outros alimentos ao longo do dia que também vão ser consumidos E também não são consumidos só em pequenas porções, né?
Tá certo. Nós estamos conversando com a pesquisadora da Universidade de Brasília, Paula Bagno. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Palavra de Especialista e voltamos no próximo bloco conversando mais aí sobre a questão das gorduras trans. É um instante só.
Palavra de Especialista.